Um dos temas mais importantes dessa nova legislatura é a reforma política. Nós estamos tentando aqui esmiuçar os vários assuntos que compõem esse tema, quebrando, né, em partes aí. E hoje a Comissão de Reforma Política vai realizar daqui a pouquinho uma audiência pública para debater dois temas muito importantes, dois inclusive em que acho que estão já se alcançando algum consenso. A coincidência de mandatos em todos os níveis, prefeito, governador, presidente da República, e também o fim da reeleição para todos esses chefes de poder executivo.
E para esta audiência, Link, foram convidados para os debates o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, José Fortunati, e também o presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Consatti.
Um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública é o deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, com quem a gente conversa agora. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. É uma satisfação falar com os nossos ouvintes aí da Rádio Câmara em todo o país aí. E pela internet com globalizado, né?
Sem dúvida nenhuma. Deputado Afonso, gostaria de começar ouvindo sua opinião sobre esses dois temas, a coincidência de mandatos, inclusive peço que o senhor avalie aí essa afirmação que fiz, que me parece que caminhamos para um consenso nessa área, e também o fim da reeleição, lembrando que o presidente do TSE, na última audiência pública, ele defendeu de maneira muito árdua o fim da reeleição para prefeitos, para prefeitos e governadores, ele defendeu, mas foi contra para presidente da República. Disse que ia gerar instabilidade a cada 4 anos. Como é que o senhor vê esses dois temas?
Em primeiro lugar, eu sou autor, né, inclusive, de uma emenda que eu protocolei na segunda-feira, né, uma emenda à PEC, né, exatamente trazendo esse conteúdo, né, e coletei assinaturas, né, e aí eu percebi, ao coletar as assinaturas, né, a minha emenda é a 22 de 2015, né, então a emenda 22, lá junto a essa comissão especial, né, onde eu sou membro, através da representação do Partido Progressista, e eu já tinha, assim, trabalhado ao longo de todos os temas, e para mim existe uma razão muito grande para nós fazermos uma eleição única a cada 5 anos, sem reeleição. E vou dar um pouco das razões aí, que não são só argumentos meus, mas primeiro que eu acredito muito que é insustentável ter eleições a cada 2 anos no país, que é o que ocorre hoje. Uhum. Então a gente vive...
A legislação obriga que o país praticamente pare, né? Não pode nomear para concurso.
Exatamente, porque
pode...
você veja o seguinte, ó, para o orçamento, né? Você sabe que é questão orçamentária, obras públicas, né, que são obras estruturantes, né, então acontece assim, ó, tem um gasto exagerado, uma mobilização, né, no sentido da política, e uma desmobilização da atividade econômica, com prejuízos brutais e custos altíssimos. Então, por isso que quando eu fui coletar essas assinaturas, e elas andaram próximo de 200 assinaturas, né, eu coletei, para você ter uma ideia, numa tarde. Né? Eu fiz na tarde, na quinta-feira da semana passada.
Às vezes carece de um mês para cada...
A Márcia Marinho, né, que é a minha chefe de gabinete jornalista, e mais o Leandro. E nós fomos, né, dois assessores meus, chefe de gabinete, fomos, né, dois na porta lá do Congresso e eu lá dentro, do plenário. Né? E fizemos um corpo a corpo. Né? E foi bom, né, a gente, porque quem vai votar são os parlamentares. Né? E é nós que temos que... Né, adquirindo consciência sobre os temas. Então, muita gente concorda, né? Tem os que não concordam, mas eu acredito que é um tema, exatamente, talvez de todos os temas, o de maior concordância, né? De todos, tem 16 itens na PEC. Uhum. Né? Por exemplo, voto obrigatório ou voto facultativo? É uma divisão de opiniões bárbara. Né? Eu fiz uma pesquisa, aliás, não fui eu, né? O Partido Progressista do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa, em alguns lugares estamos fazendo, lá em Bento Gonçalves, deu pelo voto facultativo. Eu acho que na atual estrutura política, eu acho que tem que ser obrigatório. E aí já vem uma discussão, né? Uhum. Já polariza. Mas voltando para o tema, eu acredito, né, que vai racionalizar eleições, vai dar um alinhamento político. Né? Você imagina, nós temos uma eleição, claro que ainda se discute, né, se faz em dois momentos. Eu acho que tem que fazer num único momento, eu acho. Né? O vereador, né, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, né, e depois o presidente da República. Né? Então, você veja assim, dá uma diretriz importante do ponto de vista da racionalização, assim, né? Inclusive, o político vai ter que definir, para não fazer aquela troca das cadeiras, né? Que, às vezes, se elege para deputado e, no meio do mandato, vai concorrer a prefeito, né? Às vezes, está de prefeito e desiste, né? De um projeto...
Para sair eleito, governador.
Não cumpre o mandato. Então, isso, na minha opinião, não é democrático, né? Eu prezo, até hoje, eu sempre cumpri meus mandatos, né? É importante. Acho que a gente tem que cumprir o mandato, né? Para aquilo que o eleitor que depositou o voto de confiança te deu, né, te delegou a representatividade. Então, eu vejo assim, então, racionalização de custos, né? Muito grande. Alinhamento para você ter mais as diretrizes políticas que se fala aqui hoje, né? Eu acho que o eleitor não vai ficar tão perdido, né? Porque vão ter que haver coligações mais ideológicas, mais pragmáticas, mais conteúdo. Eu acho que tudo isso
vai
ajuda.
Vai ficar mais feio esse negócio que acontece hoje de você ser inimigo mortal numa eleição, na próxima, daqui a 2 anos que é de prefeito, ser aliado. Aí passa 2 anos, você vira inimigo mortal de novo, né?
2 anos o cara fala mal e no outro se abraça, né?
Uhum. Agora, deputado Afonso Ram, como é que ficaria então os mandatos para que as eleições se tornem coincidentes?
Olha, primeiro o seguinte, nós temos um problema. Eu defendia, mas a questão de constitucionalidade, eu defendia prorrogar o mandato agora dos prefeitos que se encerra em 2016 e não ter eleição em 2016, mas não pode. É inconstitucional. E seria, aí resolveria tudo.
É.
Porque na eleição de 2018 nós alinharíamos tudo, né? Já imediato. Então a situação que existe é a seguinte: a eleição de 2016, né, prorroga por 6 anos prefeitos e vereadores das capitais e todas as cidades, certo? Por isso que é fatiada, né? Tem que haver a eleição de 2018, daí de deputados federais para presidente da República, para senadores, né, com 4 anos ainda. Tu vê que encrenca, como é complicado.
É, vai ficar complicado.
E depois, só em 2022, que aí sim nós vamos ter um mandato ainda de 4 anos, mais um presidencial e mais um de governadores e deputados federais e deputados estaduais. E em 2022, aí sim alinha todas as eleições, por uma questão constitucional. Tu vê que a gente...
Não é para hoje, né? Vai ser lá para 2022, como você
falou. Não, mas eu acho que o que precisa é projetá-la e ter o projeto, o plano, né?
Uhum.
Não tem como fazer.
Não tem como
fazer
diferente.
É inconstitucional. Eu fiquei frustrado.
Outra possibilidade era mandar de 2 anos para os próximos prefeitos, mas eles não vão gostar nem um pouco dessa ideia, né?
Tem essa terceira opção, né?
Essa enfrenta uma enorme resistência, né? Agora,
é
deputado
tese,
Afonso...
Eu até esqueci de comentá-la, é verdade, né? Mas eu não sei, né? Ela pode ser uma alternativa. Acho que tem que ver o que é melhor para o país. Tem gente vendo a reforma política o que é melhor para si, né?
Mas nós temos
a discussão com a sociedade, hoje temos essa audiência pública. Eu também fui autor de outra PEC... Que ela tenha o seguinte conteúdo, se me permitir só para colaborar, né?
Sim.
É a emenda 21. Eu consegui as assinaturas e ela limita o financiamento privado só para pessoas físicas, no valor de um salário mínimo, limite de contribuição.
É a proposta, certo? Basicamente a proposta da OAB.
Isso, mas com 50%, né, de todo essa arrecadação, para também não virar só a arrecadação de pessoa física, é o limite.
Uhum.
E os outros 50% do fundo, ela se assemelha, né? Eu busquei a base daquela iniciativa para compor exatamente, por isso que é importante ideias, sugestões, projetos, e eu fiz ela na forma de emenda, que está proposta, coletei as assinaturas. Aqui eu não tive apoio integral. Eu tenho apoio para tramitar, né? Mas foi bom porque já se iniciou uma discussão. Que a grande maioria, assim, dos deputados, a gente percebe, não sei se é a maioria, mas um número muito grande, quer que permaneça com teto. Que agora essa discussão com o ministro Toffoli, né? Se falou muito que tem que estabelecer limites, né, de financiamento. E muitos querem a questão empresarial com um limite. Eu acho que da margem, sempre vai ficar margem, tem que tirar. Eu já estou numa linha, né, mais pragmática. Muitos não estão. E aí eu fiz essa emenda, né, e que já teve o debate com a OAB, a CNBB, as entidades, e eu adequei parte da ideia, né, com relação a esse aspecto, fixando em um salário mínimo e 50% para também, né, não virar também, né, instrumento, né, de captação de recursos e também ter limites. Então, o que vai limitar é o tamanho do financiamento do fundo.
Se me permitir...
Porque daí a outra metade seria captado de pessoa física e exclui empresas, né, de qualquer natureza. Né? E aí fica bom de fiscalizar, que a gente está falando muito em fiscalização. Eu acho que, né, nós temos que criar mecanismos, e aí o ministro Toffoli, eu não pude acompanhar toda, porque eu tinha uma audiência no Ministério, né, e eu participei 70% da fala dele. Ele trouxe várias contribuições, e, enfim, né, mas assim, ó, concordância ninguém tem. Eu acho que quem discutir com seu filho, com a sua companheira, né, com seu companheiro, com seus amigos, seus colegas, quase que cada um tem uma reforma política, né?
Sem dúvida nenhuma. Deputado Afonso Rã, agradeço muitíssimo mais uma vez sua participação, continuamos contando com sua participação aqui no Com a Palavra para trazer outras informações sobre esse assunto que ainda vai dar muito o que falar. Esperamos que dessa vez, depois de 20 anos de debate, a reforma política enfim saia. Um ótimo dia para o senhor.
Com certeza. Só queria ressaltar o fim da reeleição que a gente está preconizando também, né?
Uhum.
Que é um princípio
que
importante da
hoje.
Renovação, né? E está dentro do bojo dessa discussão de hoje, né? Uhum. Para os cargos de executivo nos três níveis, né? Prefeitos, governadores e presidente da República.
Ministro...
Acho que isso aí também é ponto fundamental. Está dentro da discussão do dia de hoje, porque faz parte, quem sabe, do principal ponto de reforma que a gente tenha a capacidade de construir. Eu queria agradecer, né, Elisabel, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. E o nosso gabinete, a nossa equipe, o deputado Afonso Rã, estou à disposição aí de todos.
Perfeito. Obrigado, deputado Afonso Rã. Um ótimo dia. Deputado Afonso Rã é do PP Gaúcho, ele que comentou essa questão aí do fim da reeleição. O ministro Dias Toffoli, na audiência que participou anteontem sobre a reforma política, trouxe um dado interessante. Das 78 reeleições que foram disputadas na América Latina nos últimos 20 anos, só 4 presidentes da República não se reelegeram. Ou seja, reeleição é quase eleição ganha por esses dados. Né? No Brasil, nem se fala, todos que tentaram a reeleição se reelegeram.